completa e competitiva, bem como parcerias estratégicas em soluções digitais inovadoras. Porque juntos, geramos mais valor. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local. Campanha válida até 5 de abril de 2019. Rádio Terra Nova.
Então, boa noite, são 7:08, começa aqui o programa segunda parte, espaço de informação desportiva na Terra Nova, até perto das 8 horas, como sempre, com periodicidade semanal, à segunda-feira, neste espaço horário. Pedro Martins, do outro lado da mesa, para me fazer companhia, até, claro, ao fim do programa, assim espero.
Isto também eu, é bom sinal. Boa noite, Fernando, boa noite a todos os nossos ouvintes.
Muito bem, depois de mais um fim de semana desportivo, contigo envolvido, é mais uma jornada desportiva.
Comigo, não, com a nossa equipe. Bem envolvida.
Sim, sim, é verdade. O rescaldo do fim de semana será feito lá mais para a frente no programa. Para já vamos começar por lhe falar. Para já vamos fazer o sumário muito rápido do programa. O Jogo das Estrelas da Associação de Futebol de Aveiro abre o programa. Teremos também como convidados Pedro Costa, que treina o Jogueira que, a par do Iliabum e de todas as equipas da Liga Nacional, avançam para a segunda fase do campeonato lá mais para a frente no programa. O Pedro Costa, técnico do Jogueira, é nosso convidado, a exemplo do presidente da direção do Beira-Mar, Hugo Coelho, que também nos fará companhia ao telefone nesta emissão, segunda parte. O Salvador Alexandre, que esteve ligado ao torneio internacional Cidade da Gafanha da Nazaré no fim de semana, também é nosso convidado, a exemplo do Tiago Fresco, que lidera o futsal do Grupo Desportivo da Gafanha. Daqui a bocadinho vamos falar com todos eles neste alinhamento do programa. Mas digo-lhe na abertura que a Associação de Futebol de Aveiro, para já, garante a oferta de 10 bilhetes, convite, para um passatempo aqui na Terra Nova, assinala os 95 anos, prepara o lançamento de um jogo de estrelas, é uma primeira iniciativa no âmbito dessa comemoração, em parceria com a Escolinha de Futsal Arnaldo Pereira. A AF realiza um jogo de futsal que denominou Jogo de Estrelas, 17 deste mês. Muito bem, Pedro Martins, o nosso primeiro convidado é o Ricardo Jorge. Ricardo, muito boa noite, bem-vindo.
Boa noite a todos aí no estúdio e a todos os ouvintes da Terra Nova.
Muito bem, penso que é um dado adquirido, há bilhetes para os ouvintes da Terra Nova, há, portanto, 10 bilhetes. Nós abrimos o passatempo nas redes sociais, no Facebook, na página da Terra Nova, e qualquer pessoa interessada pode telefonar para o 395, que nós garantimos a entrada, de facto, neste evento. Mas quer antecipar-nos este jogo das estrelas?
Bom, olha, nós esperamos que seja um jogo efetivamente de estrelas, um jogo de promoção do futsal. Foi assim que nasceu a ideia. Nós, na Associação de Futebol de Aveiro, tentámos promover as modalidades que seríamos, no caso concreto o futsal, e foi por aí que começou esta iniciativa, em conjunto com a Escolinha de Futsal do Arnaldo Pereira, o atleta mais internacional português. Surgiu a ideia de realizar um evento com jogadores de futsal de topo, de primeira linha, de forma a promover o futsal no distrito de Aveiro. E foi por aí que tudo começou e esperamos que dia 17, já no próximo domingo, tenhamos um dia fantástico no pavilhão do Dr. Salvador Machado em Oliveira das Mães.
E como é que chegaram ao contacto com o Ricardinho, sabendo que é o melhor jogador do mundo só por 5 vezes, se não me engano, não é?
Ou seis vezes. Já foi também este ano.
Exatamente. Como é que foi fácil chegar a Ricardinho e como é que ele acolheu esse convite?
Bom, fácil não foi, mas isto no mundo de hoje nós conseguimos, haja vontade, conseguimos chegar a qualquer lado por intermédio dos nossos contactos. No caso concreto, como lhe falei, nós começámos por conversar com o Ronaldo Pereira e a sua escolinha de futsal. O Ronaldo Pereira é o atleta de futsal mais internacional português, conhece e é amigo direto do Ricardinho e começou por aí o primeiro contacto. Depois daí, seguiram-se outros atletas, no caso concreto do Sport João Benfica, do Sporting de Braga, do Rio Ave, do Fundão, e depois, quando tentámos encontrar aqui um outro líder para uma outra equipa, embora esteja um jogo amigável, de caráter amigável, surgiu a ideia do Luís Amado. O Luís Amado foi, já não está no ativo há meia dúzia de anos, mais ou menos, mas foi um atleta também de topo da equipa espanhola do Movistar e da seleção espanhola, um grande campeão. Pronto, e foi este trajeto que seguimos, não muito sinuoso, mas por pessoas do futsal que conseguimos chegar a estas pessoas.
Portanto, vai ser um orgulho, certamente, ter o Ricardinho a capitanear uma das equipas.
Sim, sim, para nós é um orgulho enorme ter o Ricardinho, o ex-campeão do... ou melhor, ex-melhor do mundo no futsal, mas também todos os outros, porque nós temos excelentes jogadores. Nós temos jogadores que foram estrelas no último europeu, como é o caso do André Coelho, Bruno Coelho, que marcaram aqueles golos decisivos precisamente contra a Espanha no europeu. E para nós vai ser um grande orgulho e uma grande satisfação ter este conjunto de estrelas a jogar no Distrito de Aveiro.
E sobretudo porque, para além do jogo de estrelas, é um jogo que tem um objetivo muito específico e muito altruísta. Quer-nos falar sobre isso, Ricardo Jorge?
Sim, para além daquilo que o senhor já referiu, de nós enquadrarmos este jogo no início das comemorações dos 95 anos da Associação, entendemos por bem também dar um cunho social a este evento. E então resolvemos associar-nos às causas, por um lado, da Associação do Joãozinho, que está ligada àquele assunto conhecido da ala pediátrica do Hospital São João, e também à Associação de Apoio à Criança, o Projeto Nariz Vermelho, para apoiar as crianças que, inclusive, têm problemas oncológicos no IPO.
Muito bem. Ricardo, o porquê da opção por Oliveira das Meias?
Bom, Oliveira das Meias foi a opção porque, além de ser um município mais ou menos central no nosso distrito, tem um pavilhão com maior capacidade para acolher este tipo de eventos e boas condições para o efeito.
Já agora, que outras iniciativas estão perspectivadas para as comemorações deste 95º aniversário da AFA?
Bom, nós estamos há pouco tempo também de fazer a apresentação do livro dos 95 anos. É um livro que retrata a história da Associação de Futebol de Aveiro, quase no seu centenário. Um livro que começa com a estreia da Associação com Mário Duarte, que foi o primeiro presidente da Associação de Futebol de Aveiro. E também por aí vamos fazer esse lançamento na cidade de Aveiro, onde vamos aproveitar, também neste conjunto de iniciativas, vamos aproveitar para celebrar protocolos com algumas câmaras municipais, de onde se destaca o protocolo com a Câmara Municipal de Aveiro para a construção do futuro centro de treinos da AFA, junto ao Estado Municipal. E faremos também o lançamento desse livro, que curiosamente terá o prefácio do neto do Mário Duarte, que é também um conhecido avidense, o Dr. Manuel Alegre.
Já agora, e mesmo para terminar, como é que está o futsal em Aveiro?
Bom, o futsal vai bem. É evidente que nós queríamos que fosse melhor. Nós temos futsal em todas as categorias de formação. Estamos a tentar impulsionar também e cada vez mais o futsal feminino, pronto, que ainda vai numa fase de crescimento lento, mas para nós pensamos que sustentável e pensamos que está bem. Temos equipas bastante valiosas a militar, inclusive em campeonatos nacionais, o que nos deixa muito orgulhosos.
É verdade. Obrigado, Ricardo Jorge, pelo seu tempo e sucesso para o vosso programa de aniversário.
Pronto, deixe-me só terminar a agradecer a vossa colaboração e deixar aqui um convite a todos os ouvintes da Terra Nova para no próximo domingo comparecerem então no pavilhão do Dr. Salvador Machado.
A partir das 18h30.
Exatamente.
Muito bem.
Tinhas o microfone desligado.
Já está ligado.
Ricardo, boa noite, boa semana.
Obrigado, igualmente.
Muito bem. E o Pedro Martins também será protagonista da revista da AFA, porque hoje foi entrevistado aqui. É um vaidoso, tem mania que é bom.
Isso era segredo, era para ser surpresa.
Tens direito a fotografia a cores? Ou
a cores e a preto, não sei. Mas,
e o ângulo?
Olha, que... mas eu digo antes de mais...
O ângulo é bom, apanharam-te assim num ângulo favorável?
Claro que sempre. Mas deixa-me que te diga que é muito mais fácil estar do lado do jornalista e do entrevistador do que do entrevistado. Mas...
Espero que tenhas falado de mim, claro, como uma referência para...
Sim, eu já disse, falei da equipa fantástica que temos, o Ricardo Filipe, o Jorge Maia que nos tem acompanhado e o Carlos Teixeira.
Enfim, eu vou cortar o microfone ao Pedro Martins.
Está bem, mas já agora, eu sei que queres fazer uma chamada, deixa-me então. Não, mas deixa-me só aqui ressalvar uma coisa. Claro que é muito bom ser reconhecido pelo trabalho que fazemos, mas este trabalho não seria... Só faz sentido porque faço parte de uma equipa fantástica, do qual tu, Fernando, fazes parte, faz o Carlos Teixeira, faz o Eugênio Bartolomeu, faz o Fernando Borges, faz o Ricardo Filipe, o Jorge Maia, e portanto é bom que as pessoas reconheçam e que estejam atentas ao nosso trabalho. E é um trabalho que nos enche de orgulho, a mim pessoalmente enche de muito orgulho poder levar todos os fins de semana e à semana, ou todas as semanas, melhor dizendo, as novidades do futebol, do desporto aveirense, e é para isso que nós cá estamos, muitas vezes passando dificuldades, tendo de pagar bilhetes para fazer relatos em circunstâncias sem condições praticamente nenhumas para que possamos fazer um trabalho de qualidade, mas sempre com dignidade. E é isso que me move, logicamente, e só mesmo para terminar essa entrevista, enche-me de orgulho, é o reconhecimento de um trabalho, mas um trabalho que sublinhando
muito... Eu não ouvi o que o Pedro está aqui a falar há dois minutos.
Fernando, eu disse alguma coisa
relevante, foi?
Sim, até te elogiei, ainda bem que não ouviste, porque senão ia ficar babado até o final do programa. Mas o que eu quero dizer, e sublinhando muito... O reconhecimento, e sendo eu o rosto dessa entrevista que irá sair na AF Magazine para o mês que vem, eu sendo o rosto dessa entrevista, logicamente o trabalho todo é nosso, da equipa da Rádio Terra Nova.
Está bem, está bem. O nosso próximo convidado é o Tiago Fresco, que está aqui para falar do futsal do Grupo Desportivo da Gafanha. Tiago, não sei se ouviu o programa desde o seu início. Penso que não.
Não.
Mas pronto, tivemos aqui a AFA como convidada e um jogo de estrelas da Associação de Futebol da Aveiro, portanto, que está marcado para este mês. Mas pronto, encaixámos o Tiago Fresco, permita-me a expressão, quando estamos a falar de futsal, para falar um bocadinho da dinâmica da secção de futsal do Grupo Desportivo da Gafanha, Tiago. Quer falar-nos dessa realidade?
Sim, somos uma secção do Grupo Desportivo da Gafanha, uma secção que tem vindo a crescer de ano para ano. Neste momento já temos 8 escalões, 2 equipas séniores, 6 escalões de formação, em que um deles é feminino, e tem sido uma das apostas do clube, tem sido o feminino, onde temos muitos miúdos a praticar futsal cada vez mais.
O número de atletas, Tiago?
Perto dos 120 atletas neste momento.
É um número razoável, Tiago?
Sim. Para as condições que temos, também não podemos para já almejar ter mais atletas ou mais escalões.
São deficitárias, porque... Tiago?
Não, tem a ver com... Nós temos boas condições em termos de pavilhão, tem a ver com o número de horas que temos de pavilhão, que é sempre... no futsal nós não conseguimos treinar a meio campo, nem em espaços mais reduzidos, tem que ser sempre um campo inteiro para uma equipa, e uma questão de horários, não é, é difícil... Consegui crescer, até porque nós já temos alguns horários, já vamos focar-me com algumas equipas para poder ter estas 8 equipas e dar números de treinos a toda a gente.
Tiago, falava na aposta da equipa feminina. Hoje em dia, para quem anda muito desligado destas questões, as miúdas, permita-me colocar assim, já tocam, jogam bem à bola. Já são aquelas, aquela ideia que nós tínhamos de antigamente, que nem correr sabiam, não é? Já tem muita técnica.
Hoje em dia já há muitas miúdas a praticar, desde muito, muito novas. Nós temos, inclusive, temos uma miúda, por exemplo, com 15 anos, que já joga nas séniores, que já joga desde os 7, 8 anos, e tem muita qualidade e muita margem de progressão, e já joga nas séniores sem problema nenhum com 15 anos.
Essa também é uma aposta da Associação de Futebol Aveiro, há bocadinho frisada por um dirigente, o futsal feminino.
Sim, tem havido várias reuniões para, ou algumas reuniões, tem havido muitas conversas para ver o que é que se pode fazer para desenvolver o futsal feminino, porque não existe muitas equipas, mas isto, no meu entender, é uma opinião mais particular, existe muita qualidade.
Para quem não sabe, a equipa feminina do Gafanha tem conseguido resultados importantes, Tiago.
Sim, temos vindo a crescer. A equipa tem 4 anos aqui no Gafanha, começou há 4 anos, foi sempre a crescer. No último ano chegámos à final da taça, depois chegámos à quarta eliminatória da Taça de Portugal, jogámos com o Benfica, que acho que foi um momento marcante para a secção e para o clube. Este ano andámos na luta pelo título, acabámos em segundo lugar, fomos à final da taça e no último fim de semana perdemos a Supertaça em prolongamento. Tem sido a crescer e a aposta é continuar a crescer e tentar almejar títulos. O ano passado conseguimos depois ganhar a prova extra ainda, no final da época.
Qual é a melhor equipa de futsal do Grupo Desportivo da Gafanha, Tiago?
Já me deixa numa situação difícil. Não,
diz lá, diz lá.
Eu acho, acima de tudo, acho que acima de tudo, em todos os escalões temos boas equipas. Todas elas têm debatido com qualquer equipa e têm todas lutado pelos seus objetivos. Umas com melhores resultados, outras com piores. Mas também são situações diferentes. Temos uma equipa sénior que provavelmente, se não for a única, é das muito poucas que existe na primeira divisão em que não existe ajuda de custos a qualquer jogador. E tem feito um excelente campeonato, estão em sexto lugar, têm-se batido com todas as equipas, tem feito um bom campeonato. As sénior femininas já falámos, júniores e juvenis e iniciados ficaram todos entre o quarto e o quinto lugar nos campeonatos deles. E depois temos infantis que até ficaram em segundo lugar, fizeram um excelente campeonato. E depois temos as duas equipas que abrimos este ano, que é os Benjamins e as sub-17 femininas, que pronto, em termos de resultados têm mais dificuldades, porque também é um escalão que se abriu agora, mas que tem crescido muito e tem conseguido vitórias agora nestes últimos jogos. E acho que a nível de todos os escalões tem estado bem e tem crescido, acima de tudo, que é o grande objetivo da seleção.
Foi notícia aqui há relativamente pouco tempo que, permita-me colocar assim, a crise diretiva e com alguns dirigentes das secções, digamos, em guerra, ou pelo menos descontentes com a direção do Grupo Desportivo da Gafanha. Com esta nova direção, pensa e sente que já há mais condições para que o trabalho possa ser corretamente desenvolvido?
Sim, apesar de tudo o que aconteceu durante esta época, acho que não foi fácil para ninguém, com tudo o que estava a acontecer. Quem está na direção está a tentar resolver os problemas da melhor solução e temos o apoio, estão presentes, tudo o que nós precisamos tentam ajudar, como ao contrário, quando é preciso alguma coisa nós também estamos disponíveis e acho que temos tentado encontrar soluções para os problemas que são públicos, toda a gente sabe que as condições financeiras do clube não estão bem e toda a gente está a tentar trabalhar para meter as contas e tentar acertar as contas, que é mesmo assim.
Muito bem. O Tiago, as dificuldades de gestão mais sérias, quais são? Reportando-nos ao seu departamento, à sua secção de futsal.
É um projeto que envolve algum dinheiro e hoje em dia, em termos de patrocínios, não é fácil. Nós temos alguns patrocinadores, andamos sempre a bater à porta, mas temos que trabalhar muito também por fora disso. E dou sempre este exemplo: nós já há cerca de um mês, com a parceria de uma associação da Barra, dos amigos da Praia da Barra, fizemos um festival das sopas, por exemplo, para conseguir esse dinheiro. E essa é a grande dificuldade. É o nosso orçamento, já é um pouco elevado. Estamos a falar já à volta de 55 a 60 mil euros por ano que precisamos para fazer uma época. E então temos que trabalhar muito. Fazemos o Gafanha Cup também no final do ano, que é sempre um evento que, além de promover, pois financeiramente também tem algum retorno. E todas as outras iniciativas que que vamos fazer durante o ano para, para conseguir esse dinheiro, os 55 a 60 mil euros, para, para as contas ficarem em dia, não é? De ano para ano, conseguir pagar tudo.
Já agora, falando no Gafanha Cup, costuma ter um apresentador muito, muito interessante.
É verdade. É verdade, sim, senhora. Esperemos que este ano esteja outra vez.
Essa é a vossa perspectiva.
Vamos ver, vamos ver.
Essa é a vossa perspectiva.
Que haja um excelente speaker. E que sim, que acredito que, sim, que ele possa estar presente.
É o Pedro mais uma, sempre no pedestal.
Não, 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 nada disso. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte, permita-me assim colocar desta forma, fazer parte da equipa do Gafanha Cup, porque é fantástico ver aqueles meninos todos cheios de ilusões e de sonhos, quer no futebol e no futsal. E isso,
e os speakers também.
O speaker é só pesadelos.
E sonhos.
Não, é só pesadelos.
Não tem hipótese. Pois não, Tiago. O speaker não tem hipótese. É só ilusão e sonho.
É muito gratificante porque conhecemos muita gente, gente com outras realidades, de outros distritos.
E são centenas de jovens, não é? Já agora, Pedro e Tiago. Sim, são centenas de jovens no Gafanha Cup. A praticar desporto, não é?
Cerca de 600, 700.
O ano passado penso que passou os 900. E
exatamente.
Penso que este ano ainda será mais.
Portanto, não é brincadeira, para que as pessoas possam perceber a dinâmica desta coisa,
sim,
de facto.
Sim.
Muito
sim.
Bem, Tiago.
São quatro esportes, vão ser quatro esportes este ano.
Basquetebol, atletismo, futsal e futebol, é isso?
Sim. Muito por bem. Isso, a previsão é que passe até os 1.000 a 1.200 pessoas.
Muito bem. Atletas. Muito bem. Tiago, boa sorte para o teu trabalho e para o trabalho da tua equipa no futsal do Gafanha e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado também, da nossa parte. Boa noite.
Boa noite, Tiago.
Muito bem, fica aqui mais um exemplo de tenacidade do futsal do Grupo Desportivo da Gafanha. E agora vamos virar agulhas para Aveiro. O Hugo Coelho, presidente da direção do Beira-Mar, é nosso convidado. Mas fica, Pedro, este bom exemplo do Tiago. Do Tiago e da sua equipa, do departamento de futsal do Gafanha.
Sim, sem dúvida. E aquilo que eu dizia, o facto de as meninas já começarem a demonstrar o seu futsal e a mostrar futebol, tira este peso um bocado que hoje em dia se vai discutindo muito, que é a igualdade de género, e acho que sim, que as meninas têm... Olha, eu tenho visto já agora, não é futebol, tenho visto os jogos da seleção, na semana passada vi dois jogos, acabou por não correr muito bem, mas olha que gostei imenso de, muitas vezes, da forma como elas jogaram. Pronto, não correu bem o último jogo, perderam 4-1, se não me engano, mas nota-se também uma grande evolução no futebol feminino, e é isso que é importante, sobretudo fomentar a prática desportiva e que se retirem rótulos dos desportos. E tivemos aqui também o exemplo da Marisa Barbosa na semana passada, em que um desporto de luta é perfeitamente conciliável, e independentemente do género ou do sexo.
Muito bem, depois da Associação de Futebol de Aveiro e do futsal do Grupo Desportivo da Gafanha, viramos agulhas, como dizia, para o Beira-Mar. O Hugo Coelho, presidente da direção, é o nosso convidado. Pedro, para nos falar também de uma campanha de recuperação de associados.
Sim, mas eu tinha convidado o Hugo para nos falar nisso, mas também não o tivemos aqui presente, e se calhar, Hugo, se entenderes por bem, falar da parceria que o Beira-Mar fez com o Clube da Coreia na semana passada. Em que medida é que isso poderá ser, ou que é, um fator de desenvolvimento do Beira-Mar? Boa noite.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando, do Auditório Terra Nova. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui em direto convosco, com o público da Terra Nova. A parceria com o clube sul-coreano veio também daquilo que nós temos vindo a fazer com estes nossos parceiros, principalmente na área da formação. O clube coreano é de formação apenas, só de jovens, e quando soube porque o Beira-Mar está a ser, neste momento, já tivemos aqui várias cadeias de televisão e jornalistas para visitar o Beira-Mar, e têm levado o nome do Beira-Mar para a Coreia do Sul. E tem despertado interesse em algumas pessoas. Este clube veio para cá, trouxe um conjunto de jovens para perceberem o que é o futebol português, e treinaram com os nossos atletas no Beira-Mar, tiveram experiências de formação. Neste caso, são jovens entre os 12 e os 15 anos, os 14 talvez, e foram inseridos nas nossas equipas durante uma semana e meia, duas semanas. onde aprenderam, também onde trocaram experiências, também onde comunicaram com os nossos atletas, com os nossos jovens, e foi uma experiência enriquecedora para ambas as partes. E isto depois resultou, de facto, eles saberem que o Beira-Mar tem os afiliados em Newark, em Cabo Verde, no Tarrafal e na Ilha do Maio, e gostariam também de ter, ser bem um clube Beira-Mar na Coreia do Sul. E nós ficámos também muito honrados também com o reconhecimento e assinámos esse protocolo que permite a troca de experiências e para a Coreia do Sul, Portugal é o país do futebol, é um país evoluído no futebol. E pronto, e foi com muita, muita honra e ajudaremos naquilo que for necessário e eles também a nós, naturalmente. E a marca do Beira-Mar está do outro lado do mundo, está na Coreia do Sul, está na Ásia, para nós também é gratificante.
Hugo, podemos perspectivar, por exemplo, uma pré-época na Coreia do Sul, por exemplo, no futebol, de futebol sénior, e quiçá levar alguns meninos também numa comitiva?
Não foi pensado, não, neste momento não foi pensado. A única coisa, nós sim temos tudo em aberto, o protocolo é bilateral, é de ajuda mútua, mas não está nada, não está nenhuma ação prevista nem perspectivada nesse sentido.
Até porque, se calhar mais importante do que pensar em viagens é equilibrar as contas, não é, Hugo? E por isso está em campo essa campanha de recuperação de sócios. Fala-nos um pouco dessa campanha e o que é que quem tem as contas em atraso poderá, o que é que pode fazer para regularizar a sua situação junto do Beira-Mar?
Sim, é importante, a campanha de sócios é extremamente importante, em várias medidas.
Desculpa, não é só recuperação, também é de captação?
Angariação. Sim, para captação já... também, sim.
Sim.
Mas para já, eu acho que é importante recuperar os nossos sócios, trazê-los para o clube. E nós temos cerca de 4 mil e poucos sócios, pagando são 1.200, 1.300 talvez. O objetivo é recuperar esses sócios, é trazê-los para o clube. E é importante em várias dimensões. Uma delas é a aproximação das pessoas ao clube. Para nós é fundamental. Porque o clube existe porque existem adeptos e existem sócios, principalmente. E é para os sócios que o clube se desenvolve. É para um aspecto social. Portanto, quando nós jogamos para os sócios, porque senão isto não faria qualquer tipo de sentido. Portanto, nós queremos ter os sócios connosco, queremos ter os sócios nos nossos jogos, a apoiarem a equipa, pessoas no estádio, a desfrutarem do espetáculo, que é para isso que nós trabalhamos. É fundamental ter as pessoas no clube. Isto aqui dá corpo, dá músculo, dá dimensão social e, naturalmente, para nós termos um bom espetáculo, nós termos condições para o clube solidificar, o clube crescer, para apoiar o clube, nós necessitamos, obviamente, da receita dos próprios sócios. E isto é importante para a estabilidade do clube a nível social, a nível económico e a nível desportivo. Portanto, daí nós lançarmos esta campanha. Gostamos e queremos também que muitos dos sócios que porventura se afastaram, dissociaram ou até se chatearam com o clube por um ou outro motivo, que para nós, enfim, são coisas passadas, não queremos isso, para nós não, ou melhor, desvalorizamos aquilo que o clube eventualmente possa ter feito. Nós queremos é que os sócios estejam bem com o clube, que voltem, porque o clube é todos nós.
O que é que é expectável, Hugo, em termos de recuperação de associados ou sócios, como queiram? Qual seria o número ideal?
Não expectável. Isso. Não temos uma ambição.
Não têm metas.
Não temos número, não temos metas. Nem sequer é algo que seja mensurável. Portanto, não, nem pensamos nisso. Queremos os sócios connosco.
Muito bem, Hugo. Ok, agora sim. Hugo, e quem já, por exemplo, por força da última renumeração que ocorreu, já não é sócio, portanto, quem quiser terá de se inscrever novamente. É isso?
Sim, naturalmente, sim. Portanto, houve uma renumeração, penso que há 2 anos, penso eu.
Sim, praticamente no final da direção de António Cruz.
Sim. Sim, exatamente. Na final da outra direção houve uma renumeração e os sócios com mais de 5 anos com cotas em atraso, foi feita a renumeração e foram eliminados.
Já agora, só por curiosidade, peço desculpa pela pergunta, mas é por desconhecimento total, as condições para ser associado?
Os sócios têm várias categorias e, portanto, escolhem uma categoria que tem a ver com o acesso também aos jogos de futebol ou apenas ser sócio do clube. naturalmente, pronto, podem escolher aquilo que pretenderem. Temos várias opções.
E o valor que estará inerente, digamos?
A cota é de 1,75€, é a cota mais baixa, e é um sócio do clube. E depois, para ter acesso aos jogos, são cotas de 5€, 7,5€, 17,5€, para casos cativos.
Números perfeitamente razoáveis, na verdade.
Sim.
Muito bem. Hugo, vamos terminar a nossa conversa. Obrigado pelo teu tempo e até uma próxima oportunidade.
É que agradeço. Deus.
Boa noite.
Hugo Coelho, Presidente da Direção do Beira-Mar. E agora viramos agulhas mesmo para o futebol. Daqui a bocadinho são nossos convidados o treinador do Jegueira, Pedro Costa, falo-lhe do basquetebol, e também Salvador Alexandre, para nos falar do torneio de basquete internacional Cidade da Gafanha de Nazaré, cumprido este fim de semana. Mas, para já, e dando sequência à conversa com o Hugo Coelho, digo-lhe que um golo marcado por Rodrigo garantiu ao Beira-Mar mais um passo rumo à subida de divisão. A vantagem na classificação aumenta para os 12 pontos sobre o Bustelo que empatou no campo do Macieirense. O Beira-Mar confirmou o estatuto de equipa mais forte do campeonato. Depois de ter batido o Bustelo, consegue afastar o terceiro classificado. Ricardo Maia, técnico do São João de Ver, reconheceu no final do jogo a justiça do resultado. Disse que a sua equipa poderia ter averbado outro resultado, mas não conseguiu. Fica esse testemunho do técnico do São João de Ver.
Devíamos ter tido um maior aproveitamento e chegámos com muito critério às zonas de finalização. Mas relembro que na segunda parte, se calhar a melhor oportunidade é aquela no segundo pau do Ruben, e infelizmente a bola não entrou, o que daria outro colorido. Depois, com o desgaste e a mais-valia do Beira-Mar, sem dúvida um grande coletivo, tem soluções para dar e vender, superiorizou-se. Nós, com o desgaste, já não conseguimos ter o discernimento certo para chegar à baliza. É um resultado que naturalmente se aceita em função daquilo que foi a prestação das duas equipas nos 90 minutos.
Opinião do Ricardo Maia, técnico do São João de Ver. Cajó, treinador do Beira-Mar, falou de uma vitória curta, mas importante.
Mas nós tivemos inúmeras situações, podíamos ter feito golo, não fizemos, mas o mais importante foi termos feito um, que era o mais importante, era somar 3 pontos neste jogo contra uma grande equipa, um dos candidatos pelos primeiros lugares deste campeonato, que valoriza muito o jogo, e viu-se aqui que tem uma grande equipa, muito bem organizada, muito bem orientada. Penso que fomos superiores na plenitude no campo geral do jogo, mas uma primeira parte muito boa, uma segunda parte que soubemos estar sem bola, também a tentar explorar a transição para fazermos golo, não conseguimos fazer golo, mas soubemos sempre gerir o jogo, e acho que a vitória nos assenta bem.
Caso ao técnico do Beira-Mar. O Vista Alegre, por sua vez, perdeu esta reja, continua abaixo da linha d'água em dificuldades no campeonato. Pedro, queres falar do jogo?
Se quiseres que eu fale.
Quero sim.
Não, foi um jogo que, conforme nós dissemos ontem nos comentários finais da partida, o Beira-Mar, se tivesse ganho por 3-0, 4-1, 5-1, não escandalizaria ninguém. Quem não viu o jogo, e conhecendo a valia das duas equipas, até poderá pensar que foi um jogo equilibrado e que o Beira-Mar teve alguma dificuldade em levar de vencida a equipa do São João de Ver, mas não, o que aconteceu foi o Beira-Mar que encontrou pela frente, como eu disse durante o relato, um João Oliveira, que foi um São João Oliveira na equipa do São João de Ver, porque negou pelo menos 3 golos cantados à equipa do Beira-Mar. De realçar a potência que Rodrigo tem vindo a mostrar pelo golo, é o 5º jogo consecutivo a marcar, já está em segundo lugar na tabela dos melhores marcadores, 7 golos de Mário, que também passou pelo Beira-Mar, o Mário do Bustelo, que leva 18 golos marcados. O Rodrigo, no final do jogo, aos microfones da Terra Nova, falou que gostaria de tentar chegar a essa marca, ao primeiro lugar. Logicamente é difícil, sabendo que 7 golos de diferença é muito golo. Sabendo que o Beira-Mar ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos para disputar, 12 jornadas. A próxima é contra o Fiens, uma equipa que está em posição complicada na tabela classificativa, tendo em conta que, e já essa perspectiva de descida de duas equipas do Campeonato de Portugal, nomeadamente o Cesarense e o Gafanha, que esta semana entrou abaixo, caiu nos lugares de descida, de despromoção. Portanto, o Fiens, que está em 14º lugar, poderá ver de repente, quando estava mais ou menos confiante que poderia manter a sua presença no campeonato de élite da Associação de Futebol de Aveiro, porá de repente ver que fica em posição de descida. Portanto, eu antevejo um jogo que poderá ser complicado, um terreno que não é muito fácil, e o Fiéis que atravessou uma crise diretiva nas últimas semanas, penso que já foi resolvida com a saída do presidente Paulo Lima, e entretanto com a assunção da presidência do ex-vice da direção, José Ribeiro. Portanto, a nível diretivo, penso que as coisas estabilizaram, mas, logicamente, desportivamente, o Fiéis precisa. E vai ser não vai ser pera doce. E vai ser um osso duro do roer para o Beira-Mar na próxima jornada, nesse jogo contra o Fiéis. Já agora, mesmo para terminar, estão em disputa 33 pontos, 11 jogos, eu há bocado contei 12, mas são 11 jogos, eu tinha aqui, andei a contar, eu tinha isto apontado aqui. Portanto, o Beira-Mar precisará cerca de 20 pontos, portanto, 7 jogos em 11, que o Beira-Mar precisará de vencer, contando apenas consigo, mas logicamente, e vendo e conhecendo o campeonato como nós temos vindo a ver e a conhecer, ainda vão haver equipas a perder muitos pontos. Eu comecei a sentir que, se calhar, e ontem já tínhamos falado nisto, na questão do Bustelo, o treinador, agora esqueci-me, Mário Oliveira, penso eu, do Bustelo, que quando jogou com o Beira-Mar sentiu que, não foi quase uma tirar a toalha ao chão, mas quase de perceber que o campeonato estaria, Miguel Oliveira, que o campeonato estaria praticamente entregue ao Beira-Mar. Ontem Ricardo Maia, de certa forma, acaba por dizer isto, e o que se vai percebendo é que as equipas do campeonato de elite entendem que o Beira-Mar é a equipa mais forte, e é, de facto, isto sem qualquer ponta de caseirismo, digamos assim, e será mesmo uma questão de dias ou de jornadas para que o Beira-Mar consiga, por si, antes, muito antes do final do campeonato, essa tão almejada subida ao Campeonato de Portugal.
Sim, Pedro. No Campeonato de Portugal, o Gafanha perdeu 3-1 em casa com o Lourosa e complicou a sua posição na luta pela permanência. A notícia pode ser lida em terranova.pt. Daqui a bocadinho, e agora falando-lhe de basquetebol, tempo de antena para o Jogueira, tentámos o Iliabum, mas não foi até agora possível. O Pedro Costa será nosso convidado, é exemplo, tentaremos, do João Figueiredo, apesar de termos, como disse, tentado, e não conseguimos chegar à fala com o João Figueiredo. Mas para já, o basquetebol do Gafanha, um clube emblemático do basquetebol na região, o Salvador Alexandre é nosso convidado. Salvador, muito boa noite, está aí.
Boa noite. Sim, boa noite.
O Salvador treina no Grupo Desportivo da Gafanha e é uma das pessoas que foi responsável pelo grande torneio internacional Cidade da Gafanha de Nazaré, que se cumpriu agora. Quer fazer-nos um balanço a este torneio, Salvador?
Sim, nós este ano tivemos o maior número de equipas que alguma vez tiveram no torneio. Fomos às 20, 10 masculinas e 10 femininas. Foi um risco calculado que nos correu bastante bem, pronto, toda a gente saiu daqui bastante satisfeita. O torneio, penso que retomou o trilho do sucesso que vinha em anos anteriores, tendo descido um bocadinho a qualidade na época passada, e por isso este risco também decidimos correr, porque era importante mostrar que o Gafanha está vivo e que consegue, apesar de toda a instabilidade que foi vivendo no início da época, todos os problemas diretivos, mas conseguimos dar a volta por cima e estamos cá para continuar a trabalhar.
Salvador Alexandre, eu coloco-lhe a pergunta que fiz há pouco ao seu companheiro do clube, ao Tiago Fresco. Sente que agora a direção está mais ao lado ou pensa que os problemas que surgiram estão resolvidos e que é possível agora trabalhar em condições?
Sim, os problemas não estão todos resolvidos. Mas há pelo menos vontade de os resolver e de seguirmos em frente e tentarmos dar a volta aos maus momentos que passamos.
Muito bem, fica esse estado de espírito. Salvador Alexandre, voltando ao torneio, continuam, pergunto, a envolver a comunidade na recepção, digamos, às equipas forasteiras e aos atletas que vêm de fora?
Sim, nós este ano tentamos fazer aqui, juntamente com o torneio, uma feirinha de mostras de produtos da região. Pronto, tivemos não um sucesso que pretendíamos nisso, penso que as pessoas também não estavam à espera, isto foi a primeira vez que fizemos. Pronto, mas queremos cada vez mais envolver as pessoas da terra, mostrando-lhes o que vem de fora e o contrário também. E penso que na próxima época que os clubes disponibilizaram-se para vir mais cedo para o torneio, para lhes permitir também ter mais tempo para visitarem alguns pontos de interesse da região.
E de onde é que vêm esses clubes?
Será uma aposta também.
Salvador, de onde vêm? São
oriundos de onde? Nós tivemos desde Ponte Lima até Lisboa, em Portugal. E depois temos um clube de Vigo, o 6 do Nadal, que nos acompanha nas 14 edições que o torneio já leva. E temos há alguns anos o Colégio Leonês de León, que também tem sido uma presença assídua nos últimos 4 ou 5 anos.
E o público correspondeu? A comunidade local correspondeu? Foi ver os jogos ao pavilhão?
Sim, eu penso que sim. Nós tivemos dias do pavilhão praticamente cheio. Também ajuda o grande número de equipas. Os pais nestas idades acompanham sempre muito mais os seus filhos e penso que isso foi também conseguido.
E os grandes vencedores do torneio? Já agora 30 segundinhos para perceber quem levou a alta taça.
O Benfica em sub-14 masculinos e o 6 do Nadal em sub-14 femininos.
E o Gafanha respondeu bem em campo?
O Gafanha foi dentro do que estávamos à espera. Assim, nós não nos preocupamos em fazer um torneio para nós ganharmos o torneio e nem sequer para nós ganharmos jogos. Nós sabíamos para as nossas equipas ia ser extremamente complicado porque tentamos que viessem as melhores equipas de cada região, não é? E nós este ano, com as limitações que temos, não conseguimos competir para vencer com essas equipas. Mas foi uma experiência enriquecedora também para os nossos atletas, para perceberem qual é o nível que se joga nas outras regiões, não é?
Que limitações é que se refere? Falou agora?
Número de atletas, destas gerações que não são tão fortes como outras que já tivemos no passado, mas isto são ciclos, não é? Nós neste momento temos um ciclo onde temos umas gerações não tão fortes, não é? Que temos que as trabalhar. E temos que trabalhar os que estão para trás também para conseguirmos atingir um nível que não há muito tempo que tínhamos, que era, que não sendo o mais importante na formação a disputa dos títulos, também não é, não é? Também os miúdos também gostam de ganhar.
Já agora, porque não falamos e falou há pouco, para que escalões e que níveis etários é que era este torneio?
Sub-14. Masculinos e femininos. São 10 equipas, fizemos 10 equipas de cada escalão, divididos em 2 grupos de 5, e depois os primeiros de cada grupo jogaram a final.
Muito bem. O Gafanha sempre teve grandes equipas de basquete feminino na área da formação. Continua a ser uma aposta vossa?
Neste momento a aposta é no feminino e no masculino. Nós queremos, este ano, como é público, não vamos esconder, tivemos várias dificuldades, tivemos muitas saídas, mas temos que tentar colmatar com a captação de novos atletas e começar a trabalhar de base no mini basquetebol para daqui por uns anos conseguirmos estar outra vez ao nível, como eu disse há pouco, ao nível que já tivemos, que já atingimos.
Muito bem, para quem não conhece a realidade do atual do basquetebol do Gafanha, o número de atletas praticantes?
Olha, neste momento podemos andar à volta dos 100, 100 e poucos.
Muito bem.
Será mais ou menos este o número.
Muito bem. Salvador, obrigado pelo seu tempo, parabéns pela iniciativa, pela realização, pela concretização deste torneio internacional e até uma próxima oportunidade. Muito boa noite.
Obrigado, nós. Boa noite.
Muito bem, está assim concluído este trabalho com o Salvador Alexandre. Ao telefone, parecia-me que o telefone estava a tocar, de facto, deve ser o treinador do Esgueira, o Pedro Costa. Já lá vamos. Mas mais um fim de semana de festa na Gafanha da Nazaré, Pedro, com muitos atletas em competição e em são convívio.
Sim, sem dúvida. E pegando naquilo que há pouco falávamos com o Tiago Fresca relativamente ao Gafanha Cup, e o Gafanha tem-nos demonstrado isso, que é uma escola de valores, uma escola de vida, e que promove a prática desportiva junto dos seus atletas e que promove também a prática desportiva com outras equipas. Portanto, há que ressalvar e realçar este feito. Já agora, permite-me também aqui fazer um parênteses. Posso? Mandar um abraço para o Olírio Seabra.
Muito bem, sim, o Alírio Seabra, que é um nosso seguidor, de facto, muito bom. Alírio, boa noite. Agora, para fechar o programa, o basquetebol, já devíamos ter aberto esta página há alguns minutos atrás, mas não foi possível. Estamos ainda a contar com o João Figueiredo, que lidera o Iliabon, mas o Pedro Costa, o técnico do Jogueira, está aqui ao telefone. O Iliabon e o Jogueira que perderam os jogos na última jornada da fase regular, ambas as equipas ficam no grupo B, na segunda fase. Para a equipa de Ilhavo, a deslocação à Luz deixava pouca margem de manobra para que o Iliabon pudesse conseguir uma vitória. Não conseguiu. A Oliveirense também perdeu, mas já tinha um lugar no grupo dos seis melhores, numa primeira fase em que o vencedor foi a Oliveirense. Terminou a primeira etapa da fase regular da Liga. Agora, a partir daqui há uma divisão em dois grupos. A segunda fase da fase regular do campeonato tem 10 jornadas, sendo que os dois primeiros classificados do grupo B garantem presença nos play-off. No grupo A, dos seis primeiros classificados figuram a Oliveirense, o Benfica, o Porto, a Oliveirense, o Lusitano e o terceiro a basquete. No grupo B estão o CAB, o Vitória, o Galitos, o Imortal, o Jogueira e o Iliabon. Ao telefone, como dizia, temos o Pedro Costa. Pedro, um balanço à época até agora e que ambições têm para esta segunda fase do campeonato? Muito boa noite.
Em primeiro lugar, muito boa noite. Obrigado pelo convite para esta minha participação. Em primeiro lugar, penso que o balanço é extremamente positivo, não é? Eu penso que ficar em oitavo lugar à frente de equipas como o Vitória, o próprio Iliabon, Galitos Barreiro e Imortal, penso que para uma equipa com um orçamento tão reduzido como o nosso, penso que acaba por ser positivo. Ficou um pouco aquém das nossas expectativas, daquilo que criámos nas primeiras jornadas do campeonato, porque pensámos que poderíamos conseguir chegar aos seis primeiros. O que é certo é que não tem sido fácil para nós, a questão das lesões tem sido um ponto negativo muito grande e os últimos cinco jogos não conseguimos atuar com a equipa completa, nomeadamente com um dos nossos norte-americanos, o que num plantel tão reduzido e com as limitações que o nosso tem é um fator preponderante, não é?
Faz a diferença, de facto. E agora, expectativas para esta segunda fase? Espera ocupar um lugar que possa depois discutir os play-offs?
Ora bem, em primeiro lugar, os objetivos do clube mantêm-se e da equipa, que é manter-nos na Liga. Ainda não estão conseguidos, matematicamente, sabemos que estamos numa boa posição, mas o que é certo é que faltam 10 jogos. Se tivermos a equipa completa, penso que nos podemos bater com todas as equipas que estão no nosso grupo. Sempre que temos um problema de algum dos jogadores que tem uma importância maior em termos de participação no jogo, acontece estar lesionado, ficamos claramente abaixo daquilo que podemos fazer, não é? Portanto, o objetivo principal será não descer e vamos, claro, lutar para poder estar num momento alto que são os play-offs, o que seria um resultado fantástico para uma equipa que está a acabar de chegar à Liga, não é?
Muito bem, obrigado pelo seu tempo, Pedro. Estaremos atentos e ao lado do Jogueira nesta fase decisiva do campeonato. Até uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado. Obrigado e boa noite.
Muito bem, agora vamos tentar o contacto com o treinador do Iliabon. Ainda, apesar de várias tentativas, não conseguimos. Vamos ter uma esperança, até porque o programa também está na reta final. Pedro Martins, de facto, o Iliabon e o Jogueira estão aqui nesta luta por integrar no grupo B os dois primeiros lugares da classificação. E se conseguirem, o Iliabon e Jogueira, os dois primeiros lugares da classificação, vão depois discutir o título nacional nos play-offs da Liga. Portanto, tudo em aberto para as equipas da região, o Iliabon e o Jogueira em particular.
Sabendo as dificuldades que existem, logicamente, nestas equipas, e se não discutirem, pelo menos que estorvem. Isso era ótimo para as equipas, quer do Iliabon, quer do Jogueira. E olhando para o campeonato de basquetebol, é com algum orgulho que vemos Aveiro bem representada, Oliveirense e Alvarense, Jogueira e Iliabon, quatro equipas em 12. Portanto, Aveiro a demonstrar mais uma vez a sua, a sua força no basquete e esperemos bem que de facto os objetivos, quer do Iliabum, quer que os objetivos, não, que a tabela classificativa no final desta fase, desta segunda fase, grupo B, que possamos ter os dois primeiros classificados, porque não é execo, o Iliabum e o Jogueira, que era muito bom, logicamente, para as equipas de Aveiro.
Não será de todo possível ter aqui o treinador do Iliabum neste momento. Teremos oportunidade na jornada informativa Terra Nova da manhã de o ouvir, seguramente. Ou noutra ocasião. Fechamos então o programa. Pedro, não temos tempo para mais. Hoje, incrivelmente, acabamos antes da hora.
Pronto, estás a ver?
Isto é muito...
Estamos a ficar profissionais.
Muito profissionalismo na gestão do tempo.
Sim, 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 sem dúvida. Portanto, olha, deixa-me, já agora que já tenho 2 minutos, ou um minuto.
Um minuto.
Deixa-me só dizer, realçar ontem a moldura humana presente em Oliveira do Bairro, que praticamente parecia que estávamos em Aveiro. As pessoas que se deslocaram, muita gente do Uberamã nas bancadas, ou melhor, as bancadas praticamente cheias, e com as pessoas de Aveiro. Portanto, esta onda do Beira-Mar, esta maré aurinegra está por aí, e que estes resultados desportivos na equipa sénior de futebol também sejam um motivo ou uma motivação para que as pessoas, pegando aquilo que falámos há pouco, Hugo, se inscrevam como sócios, se tornem-se sócios do Beira-Mar e também vejam a sua situação regularizada perante o clube, que é importante, de facto, para que o Beira-Mar possa voltar a ser aquilo que já foi no futuro, no passado, e que o futuro seja risonho. E, logicamente, e que os nossos outros clubes com quem falámos, o Jogueira, o Iliabum, o Gafanha, e se não quiserem ser sócios do Beira-Mar, ou os ouvintes que não queiram ser sócios do Beira-Mar, que se inscrevam como sócios e apoiantes dos outros clubes, porque também estamos cá é para isso.
Muito bem. Obrigado, Pedro,
nada,
pelo
Fernando.
Teu tempo e boa semana.
Igualmente.
Boa semana também para os nossos ouvintes. Por hoje é tudo. Boa noite. Até uma próxima oportunidade.
Agora na Opticália, leva os óculos Mango da nova coleção 2019, com lentes monofocais incluídas, por apenas 79€. Tem muitos modelos para escolher. Venha conhecê-los. E lembre-se, óculos Mango, só na Opticália.
Opticália, com lojas em Albergaria junto às piscinas, na Gafanha da Encarnação nos antigos Correios, na Gafanha da Nazaré junto à Igreja e em Vagos, na Estrada 109, junto à Biblioteca Municipal. Na Opticália, temos consultas diárias com os melhores especialistas da visão. Opticália, cuidamos de si, cuidamos